E aí, bom dia pessoal, como vão? Beleza? Como é que vocês estão? Baruch Hashem, começamos a semana de novo, mais uma segunda-feira, mas agora final de ano, galera, final de ano, estamos acabando, mais um pouquinho, termina, mais um pouquinho o pessoal vai conseguir descansar, férias, baleia, mesmo que a gente não possa viajar muito, acho que só de dar um break, todo mundo, né, dá para dar uma recarregada de baterias aí, vamos pensar todo mundo. Acho que é. A gente falou no show da semana, na semana passada, a importância da gente olhar hoje como se fosse o último dia e amanhã como se fosse o último dia e assim por diante. Isso ajuda também nessa época, sabe? Tipo, tá acabando, vamos agora à contagem regressiva, dar aquele último gás. Muito importante a gente pensar que tem mais, sei lá, 3 semanas, 2 semanas, 4 semanas, não importa, dá uma força grande, puxar o que mais, o máximo que dá. Sabendo que depois a gente vai conseguir dar uma descansada. É muito importante pensar dessa forma que a gente consegue ir levando, né? Quer dizer, acelerando e fazendo ainda mais coisas. Continuamos a ser produtivos. Infelizmente, eu vejo muita gente que entra nessa época do ano e parece, com exceção talvez dos garotos e garotas que têm provas, mas com exceção das provas, parece que as pessoas elas começam a simplesmente pifar, assim, parar e as coisas deixam de ser feitas. Então, em vez da pessoa ficar um período de férias específico, a pessoa acaba ficando mais, não por, tipo, consciente, mas inconsciente. E isso a gente tem que tomar cuidado, porque não tem como parar 2 meses, não tem como parar 1 mês e meio, muito tempo. A gente tem que continuar fazendo as nossas obrigações e continuar fazendo as coisas de uma forma boa. Pessoal, o tema de hoje, a gente já falou que o livro Peleuetz, Conselhos Extraordinários do Rav Papo, é um livro que ele é muito amplo e ele fala sobre diversos assuntos, né? Cada dia é uma coisa completamente diferente do que a gente falou ontem. Então, ontem a gente falou sobre a palavra Emet, a verdade. Hoje, a gente vai falar sobre Eretz Israel, a terra sagrada. Fala o Rav Papo, a grandeza e a beleza da terra de Israel são reconhecidas. A glória divina se manifesta na terra de Israel, quer dizer, a Shekhinah, a presença divina em Israel é completamente diferente, pessoal, do que outros lugares. E por isso, os olhos e o coração devem estar sempre voltados em sua direção, e você deve tentar estabelecer ali seu lar. Existe, então, uma obrigação, incluindo uma mitzvah, obviamente, que todo Yehudi ele deve morar na terra de Israel. Todo Yehudi ele tem que fazer um esforço para morar em Eretz Israel. A gente fala que o Maimônides ele traz que existem três exceções, três motivos que justificariam uma pessoa não morar em Eretz Israel, mas somente três. Um deles é por causa de casamento, shidduch, uma pessoa que ela não está encontrando a cara metade dele em Eretz Israel. É permitido para ele sair para Chutz La'aretz, para fora de Israel, e procurar nas comunidades uma pessoa que seja a cara à metade. Essa é a primeira exceção. A segunda exceção é por sustento, ou seja, caso a pessoa de jeito nenhum ela está conseguindo encontrar sustento na terra de Israel, ele não está tendo como viver na terra de Israel, o que ele tem que fazer é procurar fora de Eretz Israel sustento. E o terceiro é shlichut, que muitos rabinos fazem, que a gente vir para cá para ajudar outras pessoas, né, a conhecer o judaísmo, a conhecer a Torá, a conhecer as mitzvot, e portanto é necessário ter pessoas assim fora de Israel para poderem aproximar e mandar as pessoas de volta para Eretz Israel. Sabem, eu sempre me lembro de um rabino muito especial chamado Rav Riskin, que eu tive um grande zechut de conhecer ele. O Rav Riskin era rabino de uma comunidade em Nova York, muitos anos atrás. Acredito que uns 50 anos atrás, e o Rav Riskin, ele bateu o pé um dia e falou para a comunidade: pessoal, daqui a 4, 5 anos a gente vai para Eretz Israel. Eu estou avisando todo mundo, se preparem, a nossa Keilah vai para Eretz Israel. E ele arrumou toda a Keilah e fundaram, na época, um lugar minúsculo em Israel chamado Efrat, que hoje é uma cidade bem grande. Para a gente ver como que as coisas são. Na verdade, a cabeça tem que ser Eretz Israel. Se a gente não está em Eretz Israel, a gente tem que se sentir mal, a gente tem que pensar que a gente está no Brasil como um plano B. Não, eu vejo muitas pessoas, infelizmente, olhando para Eretz Israel como um plano B. Ah, eu só vou para Israel se eu tiver mal de dinheiro, eu só vou para Israel se as minhas oportunidades, as minhas coisas aqui já estiverem esgotadas. Isso é um engano, pessoal. Eretz Israel tem que ser o primeiro plano, plano A. A gente tem que morar em Eretz Israel. Assim deveria ser a nossa cabeça. A Torá fala para a gente, uma pessoa ela pode adquirir um nível espiritual aqui, mas o nível que essa pessoa ela pode adquirir em Eretz Israel é uma coisa completamente diferente. Assim a Kadosh Baruch Hu fez com Bnei Israel na época do Egito, assim a Kadosh Baruch Hu fez com Avraham Avinu. Ele não deixou Yitzhak Avinu sair de Eretz Israel. E assim ele fez também com Yaakov. Lembram a história dos anjos da semana passada? Onde ele viu que existiam níveis, quer dizer, existem anjos específicos para proteger a pessoa em Eretz, existem anjos para proteger a pessoa fora de Eretz. São coisas incomparáveis. Não dá para a pessoa imaginar que ele tem que morar na Galut como se fosse um plano A. A gente tem que tirar isso da nossa cabeça. Eu me lembro uma coisa que eu aprendi, é que a gente em casa aqui compra todos os nossos eletrodomésticos 110, 220, bivolt, porque a nossa cabeça é voltar. A nossa cabeça está em Eretz Israel. A gente tem que pensar em voltar. Não dá para a pessoa, ela tá tipo, buscar o sucesso único no Brasil. A bebê da pessoa ela tem que estar com a cabeça de tentar fazer o máximo para ir. Teve realmente um movimento há um tempo atrás, não só de pessoas que não estavam tão bem financeiramente, mas sim pessoas que estavam muito bem, que estavam estáveis e ainda assim mudaram e voltaram e foram para Eretz Israel para morar. Então a gente vê que são pessoas que estão tentando. Quer dizer, mesmo que às vezes eu vejo gente que vai e volta todo mês, faz um sacrifício tão grande. Pessoal, ele está fazendo um sacrifício para os filhos dele poderem receber a Shekhinah do jeito mais pleno possível. É um sacrifício para a família conseguir sentir grandeza, sentir espiritualidade, poder mais. Isso é muito, muito importante. É uma coisa que a gente tem que louvar e a gente tem que realmente valorizar muito. Coloca a voz da Shrei Israel, as pessoas que conseguem ter essa força. Até os meninos que eu vejo indo para as faculdades. Todo mundo, quando pensa em estudar fora, só pensa em Estados Unidos. Hoje em dia, Baruch Hashem, já tem pessoas indo para Eretz, pessoas querendo fazer faculdade em Eretz. Isso é incrível. Já é um passo muito importante também. A pessoa, quando ela. Eu vejo. Eu levei, acho que uns 15, 20 ônibus de Taglit para Eretz Israel. Pessoas que nunca foram, que não conhecem. É incrível como pessoas que às vezes vão passar só 10 dias em Eretz Israel, para eles já é suficiente. Fala, meu, o que eu estou fazendo no Brasil? Eu quero morar aqui. A pessoa sente algo diferente, sente algo especial, sente que está em casa. Eu vou contar uma história para vocês muito forte, que me pegou muito uma época. Eu estava em Eretz Israel com 15, 16 anos. Eu fui numa viagem de Yeshivá de Kutia e a gente estava num caminho, a gente estava no norte, se eu não me engano. E a gente estava viajando e a Shkiá estava chegando, a gente já estava em cima da hora, não estava achando nenhuma sinagoga. A gente viu que não tinha o que fazer porque a gente estava na estrada. Então a gente pediu para o motorista da van para ele parar. A gente parou uma marcha num acostamento de uma estrada. Não esqueço isso, pessoal. A gente desceu, fomos assim, aquele jeito, aquela cena meio que você fica até constrangedor, né? Tipo, constrangido que você tá indo lá no, no naquele naquela terra, né, do lado assim, já porque ele parou no acostamento e a gente já foi, pulou, né, o guardrail lá, o negócio, e foi lá para parte de areia mesmo para rezar. Quer dizer, a gente para um carro em fila dupla, já se sente mal, que tá fazendo uma coisa que não é 100%, né? Então a gente começa a rezar, começamos a Ashrei. Pessoal, me lembro que meus olhos começaram a encher de lágrimas. Depois você para, você começa a ver uma dezena de carros começam a parar atrás do nosso carro em fila dupla, todo mundo descendo do carro para vir rezar com a gente em Minhá. Eu me lembro, foi uma cena que me impactou tanto a minha vida. Eu chorei tanto aquele dia. Eu falei, uau, olha que povo eu faço parte, olha que coisa linda, olha onde eu tô em casa. Quer dizer, eu tô rezando no meio de uma estrada e olha quantos carros pararam para as pessoas fazerem desfilar com a gente. Só Eretz Israel pode ter uma coisa dessas, só na nossa casa. A gente pode sentir essa força, essa grandeza, sentir parte de um povo que todas as pessoas querem se aproximar de Akadosh Baruch Hu e que Akadosh Baruch Hu manda brachá especial para as pessoas. Se tem um lugar que a gente pode se sentir protegido, se tem um lugar que a gente pode se sentir bem, é em Eretz Israel, certo? Continua o Rav Papo. É uma grande mitzvah que os filhos possibilitem os seus pais mudarem-se para Israel. Essa honra é mais valiosa que milhares de peças de ouro e prata. Cada um de nós tem o dever de ajudar outros Yehudim a se estabelecerem em Eretz Israel. As pessoas que vivem em Eretz Israel devem ser consideradas responsabilidade nossa. É um ato de bondade escrever para os Eudim de Israel e enviar-lhes presentes de acordo com as nossas possibilidades. Continua o Rav Papo, visitar Israel traz bênção para a alma. A santidade da terra, aliada a uma pausa dos problemas cotidianos, ajuda a adquirir o sossego espiritual. Estar em Israel, o santuário de Hashem, impõe responsabilidades especiais. Os dias e as noites devem ser dedicados ao estudo da Torá e ao serviço divino. O poder da prece na Terra Santa é tão grande que mantém todos os Eudim do mundo. Uau! Quer dizer, sustenta todos os Eudim do mundo. Quem reside em Eretz Israel deve ter sempre em mente o fato de estar cumprindo a mitzvah de habitar a Terra. Cada quatro passos a pessoa está fazendo uma mitzvah, pessoal. Sofrimento e os inconveniências são nulos quando comparados à grandiosidade das mitzvot de viver ali. E assim a gente tem que pensar, Bemet. Se a gente tem uma oportunidade de ir férias, vai sempre para Israel. Sempre a gente pode fazer mitzvot, sempre que a gente pode fazer coisas boas, sempre que a gente pode se ligar com Hashem, a gente não pode perder essa oportunidade. Que vamos então, Bemet, que seja o nosso esforço, que a gente possa estar sempre tentando ir para a nossa terra. Realmente tem muitos lugares do mundo que são lindos, mas santidade, mas se ligar com Hashem, se ligar com o nosso povo, somente na nossa própria casa. Que a gente possa se esforçar e melhorar cada vez mais os nossos atos para que mais breve possível Mashiach Tzidken Mibcher Abiyamenu venha nos nossos dias e a gente possa estarmos todos juntos vivendo e dançando em Eretz Israel. Um beijo muito grande e ótima semana para todo mundo.